No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Terminam amanhã as inscrições para os novos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. São oferecidas 61.500 vagas. Nesta edição, já valem as novas regras, com juros de 6,5% e pagamento de parte da mensalidade de acordo com a renda. Como contrapartida, os estudantes vão ter desconto de 5% nas mensalidades. Para concorrer, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Também é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2,5 salários, ou seja, R$ 1.970. Já a renovação de contratos vai ser reaberta na próxima segunda. O pedido de novos contratos deve ser feito no site fieseleção.mec.gov.br. Terminam neste domingo as inscrições para o programa Idiomas Sem Fronteiras. Podem participar desta oferta de cursos presenciais todos os alunos de graduação e pós-graduação de qualquer área do conhecimento, além de professores e técnicos administrativos de universidades ou institutos federais, mas é pré-requisito ter realizado o exame de nivelamento. As aulas de inglês começam a partir de 19 de agosto, de acordo com a definição de cada instituição. O edital está disponível em isf.mec.gov.br. Prorrogadas as inscrições para o programa Brasil Alfabetizado. Vão ser oferecidas 5.553 bolsas para alfabetizadores, com bolsa auxílio de R$ 400, além de 925 para alfabetizadores coordenadores, com bolsa auxílio de R$ 600. A meta dessa etapa do programa é alfabetizar 80 mil pessoas em 258 municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Central, Norte e Noroeste. Os selecionados passam por uma formação entre os meses de novembro, dezembro e janeiro. Interessados em participar devem procurar os escritórios regionais do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Rodrigo Ednilson, vai assumir na próxima semana a Coordenação Geral da Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ele é doutor em Educação pela UFMG e coordenador do programa Ações Afirmativas da Universidade. Com isso, Ednilson deixa o cargo de pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis. No lugar, entra a professora da Faculdade de Educação, Licínia Maria Correia. A docente coordena desde 2014 o Observatório da Juventude.
Reportagem especial.
Apesar de ainda esbarrar em entraves tecnológicos, a produção de biodiesel deve crescer 25% no Brasil em 2015. A projeção é da Associação dos Produtores de Biodiesel, tendo como base a aprovação da lei, que ampliou para 7% a adição de biocombustível no diesel. Mas diante dessa expectativa de crescimento, fica a pergunta: é necessário encontrar novas matérias-primas para suprir essa demanda? Esse é o tema da terceira reportagem da série Biocombustíveis. A produção é de Vanessa Bugre.
Tradicionalmente, no Brasil, os principais biocombustíveis são etanol, que tem como base principal a cana-de-açúcar, e o biodiesel, que tem a soja como a principal matéria-prima. Só a soja é responsável por 70%. Falta ao Brasil diversificar essas matérias-primas. É o que avaliam alguns especialistas que apontam perigos da monocultura da soja e da cana-de-açúcar. Uma vez que esse tipo de cultura pode provocar o desmatamento de áreas de preservação, além de impactar diretamente na quantidade de alimentos disponibilizados para a população. Pensando nisso, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre as propriedades físicas e químicas de óleos não comestíveis. É o caso do fruto da macaúba, que está sendo considerado por muitos especialistas o novo ouro brasileiro. O professor Sérgio Motoik, coordenador da equipe de pesquisadores da Macaúba, do programa de pós-graduação em fitotécnica da Universidade Federal de Viçosa, vem desenvolvendo desde 2005 várias pesquisas sobre a palmeira e explica quais são as vantagens da utilização da macaúba na produção de biodiesel no país.
Não dá para plantar soja no meio do pasto. Se eu começar a plantar no pasto, o pasto vai ter que ir para um outro lugar. E eles estão dizendo que está indo lá para a Amazônia. No caso da macaúba, não vai ter isso. Porque eu não vou empurrar a pecuária lá para a Amazônia. Muito pelo contrário, eu vou melhorar o solo, as condições ambientais ali. E ela vai permanecer ali com vantagem, produzindo mais. Porque no hectare de macaúba, você pode produzir até 4, 5 mil quilos de óleo que podem ser transformados em biodiesel ou em bioquerosene.
Mais avançadas, é o caso do óleo de pinhão manso, que já existe produção de biodiesel de pinhão manso na Índia, principalmente, e na Tailândia, produção industrial com fornecimento em bombas de postos. E aqui no Brasil, além do pinhão manso, ainda se pesquisa o Rafanus sativo, que é chamado nabo forrageiro, e o crambe abissínica, que é chamado simplesmente de crambe.
Tanto o pinhão manso, o cabo forrageiro e a crambe são usados como matérias-primas na produção de biodiesel. Outra alternativa que futuramente pode ganhar destaque no país, principalmente pelo impacto positivo ao meio ambiente, são os óleos de fritura, como explica o professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professor José Fabres.
Existe uma alternativa muito interessante que são os chamados óleos de fritura, que fazem os restaurantes, as grandes indústrias que trabalham com fritura e tal. O que faz com aquele óleo? De modo geral, joga no ambiente. E esse óleo é aproveitado para a produção de biodiesel, né? E de uma potencialidade extraordinária, porque de um lado você dá uma destinação econômica para alguma coisa que você está descartando e você limpa o ambiente. O problema do óleo de fritura hoje é um sistema que seja eficiente, um sistema eficiente de coleta desse material e que seja sistemático. Ele não pode sofrer interrupção.
Segundo o professor José Fabres, hoje cerca de 1% do biodiesel é produzido a partir de óleo de fritura de diferentes cozinhas do país. Repórter Vanessa Buri.
Se você perdeu alguma reportagem da série Biocombustíveis ou quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Tirar uma soneca após a aula pode ajudar a fixar o conteúdo, aponta estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de 7 escolas de Natal. Pesquisadora da Federal de Santa Catarina vai participar de projeto internacional que estuda proteínas celulares relacionadas a doenças neurodegenerativas. Ela já identificou uma proteína que atua como protetora frente à isquemia cerebral e agora o foco vai ser o Alzheimer. Universidade de São Paulo desenvolve caminhão que anda sozinho. Ele é adaptado com um sistema computacional que permite que o veículo siga por caminhos pré-determinados com autonomia. Ideia não é substituir o motorista, mas aumentar condições de segurança. Cientistas da Fiocruz descobrem nova espécie de morcego, o Lonchophila inespetacta. Ele foi coletado pela primeira vez no início do século XX, mas estava classificado de forma errada. A análise se baseou em características como morfologia do crânio e dos dentes, que permitiram a descrição da nova espécie.
Ciência de Minas.
Hoje você confere a reprise da coluna veiculada do dia 4 de março deste ano. A Lei Federal 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. Verificar a efetivação dessa lei e o ensino de literatura em escolas de campo de Minas é o objetivo de uma pesquisa defendida na UFMG como trabalho final do curso de licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMG. Foram analisadas duas escolas do campo, uma do norte de Minas e outra da região central do estado. A consultora ambiental Maria Moura, autora do trabalho, explica que o tema História e Cultura Afro-Brasileira é tratado de forma muito pontual nessas instituições.
Na maioria das escolas do campo, né, muitos professores atuam. Alguns conhecem a lei, sabem da importância da lei, de trabalhar a temática. Entretanto, essa temática ela não tem sido trabalhada constantemente. Em geral, ela tem sido trabalhada em momentos específicos, como 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e nessas ocasiões de datas comemorativas. Alguns professores nós observamos que não conhecem a lei, eles não sabem que é obrigatório o ensino de cultura e história afro.
Em busca de razões, a falta de orgulho negro.
Eles não conseguem ter essa noção de que são negros e não têm o orgulho desse pertencimento racial. Mesmo as universidades, elas não têm trabalhado a temática. Então, como erradicar o racismo se o orgulho de pertencimento racial ele não tem sido, a história, a cultura africana, ela não tem sido trabalhada de maneira a despertar nos alunos o orgulho de seu pertencimento racial.
Apesar dos pesares, a persistência da literatura.
Estrutura não tão boa, o acervo das escolas muitas vezes é bem pequeno, mas elas procuram incentivar, sim, a questão da literatura. Muitas escolas, igual eu coloquei, uma das escolas tem uma biblioteca extremamente pequena e que não cabe muitos alunos. Mas eles tentam, na medida do possível, trazer os alunos um a um dentro da biblioteca para eles escolherem um livro e cada um lê o seu livro e é feita uma socialização de leitura. E em outras escolas a gente percebeu projetos mesmo de leitura e escrita, né?
A pesquisa Literatura e Diversidade, o ensino de literatura e a efetividade da Lei 10.639/2003 em escolas do campo foi defendida na área de Língua, Artes e Literatura do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMG.
Concursos.
Antes de encerrar essa edição, vamos falar dos processos seletivos para professor que estão abertos nas universidades mineiras. A Universidade Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para o Departamento de Fitopatologia, para atuar na área de manejo integrado e controle biológico de doenças de plantas. Necessário ter graduação em agronomia com doutorado em fitopatologia ou áreas afins. Inscrições até 7 de setembro. Edital disponível em www.ufv.br. Também na Federal de Viçosa, uma vaga aberta para o Departamento de Engenharia Civil para atuar nas áreas de estruturas, estruturas de madeira, resistência dos materiais e teoria das estruturas. É necessário ter graduação em Engenharia Civil com doutorado na área de Engenharia Civil ou Engenharia de Estruturas, com tese defendida na área de estruturas. Inscrições até 8 de agosto. O edital está no ufv.br. E o Cefet Minas está com uma vaga aberta para professor substituto no Departamento de Química, para atuar na área de Química Orgânica. É necessário ter graduação em Química com mestrado em Química Orgânica. O prazo para inscrição vai até 11 de agosto. O edital pode ser acessado em cefetmg.br. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Anote facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.